dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 31 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o Banco Central, que comentou que vai limitar até R$1.000 só a transferência por Pix, também por TED, de noite, né? Na verdade, das 8 da noite até as 6 da manhã. O que tá rolando é que tem sido cada vez mais frequentes casos, por exemplo, de sequestro relâmpago ou assaltos também, né? Que a pessoa tem que fazer um Pix lá na hora pro ladrão e aquela coisa, né? Com isso aí o desfalque fica só limitado até R$1.000. O Banco Central comentou que não sabe o prazo ainda, que isso vai entrar em vigor, mas já tá avisando, né? Pros bancos aí se mexerem, conseguirem dar suporte a essa limitação. Por fim, ele esclareceu também que quem quiser aumentar esse limite depois que ele for reduzido para R$1.000 vai poder fazer isso direto com o banco, mas tem que partir da pessoa. O banco mesmo não vai conseguir aumentar esse limite aí, que vai ser mantido em R$1.000. E enquanto isso, na Microsoft, ela deu mais detalhes sobre a chegada do Windows 11 a computadores mais antigos, que ela comentou que vai acontecer não por meio lá do Windows Update, mas sim por um arquivo .iso, que é um pouquinho mais complicado lá de instalar. Eu venho comentando por aqui sobre essa polêmica, que por conta daquela tecnologia TPM, que é um chip lá de segurança para computadores modernos, a Microsoft falou que não ia deixar compatível o Windows 11 com computadores mais antigos. Isso, claro, né, deixou o pessoal bem bravo, que tem computador um pouco mais antigo. Aí, na semana passada, a Microsoft confirmou que ela vai sim deixar o Windows 11 ser instalado em computadores assim, por meio de arquivos .iso e não pelo Windows Update, mas tem um detalhe aí que é bem importante. Os detalhes que ela deu foram sobre como é que vai ficar aquela parte mais de updates pontuais, né? Parte de segurança, updates automáticos e coisa desse tipo, e não vai ficar, pelo menos de acordo aí, pelo menos inicialmente com a Microsoft. Ela falou que nesses casos, pelo menos por enquanto, né, não tem como garantir que ela vai conseguir soltar updates de segurança, por exemplo, mesmo para situações aí que foram uma coisa mais emergencial. E aí o pessoal de novo, né, ficou meio bravo e meio frustrado com essa situação. Ela falou que no caso de drivers também, né, pode até acontecer tecido lá soltar um update para essa situação, mas sem uns drivers lá que vão pintar para todo mundo que instala Windows 11 computadores mais modernos. E caso você queira saber mais sobre a confusão toda envolvendo a atualização do Windows 11, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Clubhouse, que atualizou o aplicativo do iOS, com suporte agora àquele áudio espacial, que é aquela tecnologia, né, que funciona só com os fones da Apple, mas imersiva lá, que é uma espécie de evolução do som surround. Dia desses eu comentei que a Netflix tinha adotado o áudio espacial para deixar um pouco mais imersiva lá a experiência de ver os filmes e conteúdos dela com os fones de ouvido da Apple, né, também dispositivos da Apple. Isso chegou agora também para as conversas lá no Clubhouse. O Clubhouse comentou que a intenção dele aqui é deixar as conversas mais imersivas, né, para a pessoa ter a impressão lá de que são pessoas de verdade conversando ao redor dela. E agora espera pra ver, né, se o pessoal vai curtir essa novidade aí no iOS. E ainda sobre redes sociais, o jornalista Casey Newton deu uma espiada um pouco mais a fundo naquele relatório de transparência do Facebook, né, que comentei por aqui dia desses, que foi bem raso, e falou que 15 dos 20 posts mais que viralizaram lá na rede foram copiados de algum outro lugar. Ele falou que a publicação que mais viralizou ficou no topo lá do ranking do Facebook, com mais de 80 milhões de visualizações, foi copiada do Twitter, e a segunda também, né, foi copiada na verdade do Instagram. Indo atrás das fontes das outras publicações também, ele falou que o Twitter é a maior fonte, né, nem de inspiração, mas de copia e cola que o pessoal coloca no Facebook lá pra tentar viralizar. Mas também tem casos aí que o pessoal copiou de plataformas tipo Reddit, Quora também. Ele lembra que não é exatamente nova, né, a situação de uma coisa que viraliza numa rede social, alguém copiar e colar, né, pra tentar viralizar também numa outra rede aí, fingindo que esse conteúdo é original, mas é aquela coisa, né, tecnicamente isso aí vai contra as regras lá de uso do Facebook. E por último, sobre redes sociais, a ByteDance fez a primeira compra dela, e de grande porte, né, voltada para o mercado de realidade virtual. Ela confirmou a compra de uma startup chamada Pico por um valor que não foi divulgado, mas não deve ter sido barato, né, que ela tem crescido, especialmente no último ano. É que o pessoal do site CNBC comentou que, dando uma espiada no relatório recente aí do Instituto IDC, foi mais de 40% que ela cresceu aí de um ano para cá, né, em venda de headsets imersivos. Aí, comentando essa aquisição, a ByteDance falou que essa tecnologia e a equipe também, né, que trabalhavam na Pico, pode ajudar bastante na entrada dela no mercado de realidade imersiva e colocar também a base de longo prazo, né, para lançar mais produtos aí nesse segmento. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento que pintou da próxima versão aí das câmeras GoPro, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode, que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante o que você gasta todos os meses com serviços de nuvem, e você simplifica também, né, toda a parte de desenvolvimento, distribuição e de escala para rodar seus projetos aí do jeito mais fácil e mais rápido. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto bem pequenininho, né, tá começando, projeto pessoal, por exemplo, até a parte mais pesada, pesada de administração de carga de trabalho, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue começar com eles com crédito de $100 por meio do endereço linode.com/loopmatinal. A Linode tem data centers no mundo inteiro, e com isso você consegue escolher o que é melhor para você, mais próximo dos clientes também, sem custo adicional, e o suporte também, né? São pessoas de verdade 7 dias por semana te atendendo aí para conseguir resolver um problema se você tiver, sem custo aí também, né? Independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas para o seu projeto, ou você usa o seu crédito também, né, para fazer coisas tipo armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create Free Account e resgata seus $100 de crédito para começar lá com eles, o que é uma coisa bem bacana, né? Porque na cotação de hoje daqui mais de R$500, os planos deles começam só por $5 por mês, então é bastante crédito para você aproveitar com eles sem colocar a mão no bolso nesse primeiro momento. Então mais uma vez acessa lá linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Já fazia mais ou menos um ano desde o lançamento da GoPro Hero 9 Black, né? Que não falava aqui sobre a empresa, mas pintou um vazamento ainda sobre a GoPro próxima geração, né? Que é a GoPro Hero 10 Black, ou Hero 10 Black, né? Mas melhor falando em idioma só. O site WinFuture comentou que essa câmera vai contar com o GP2, que é a versão nova de processadores da GoPro, e sobre caminho, né? Para melhorias técnicas aí também na parte de especificações. Eles falaram que ela vai filmar 5,3K a 60 quadros por segundo, ou então a 4K a 120 quadros por segundo, e nos dois casos, né? Só dobro da geração atual que é oferecida hoje pela GoPro. Aí, para quem quiser ainda mais frames por segundo, né, para fazer uma câmera lenta mais bacana, ela vai dar suporte a 240 frames por segundo, com resolução de 2,7K, e nas fotos também, né? Vai de 20 para 23 megapixels, é a qualidade da câmera. Uma outra coisa que eles comentaram também é que tanto o HyperSmooth quanto o Time Warp, que são as tecnologias que ela tem lá para fazer timelapse, por exemplo, vão ficar mais bacanas, né, com esse processador novo que ela vai oferecer, mas é isso. Não vai ter melhorias, na verdade melhorias não, né? Vai ter mudanças aí na parte estética, parte de fora da câmera. Eles falaram que pelo menos por enquanto, ninguém sabe ainda nem quando, nem por quanto também que essa geração nova vai chegar, mas é bem provável, né, que pinta as informações aí nas próximas semanas. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela deixou de graça lá a primeira temporada da série Home Before Dark na Apple TV Plus. Ela falou que essa temporada vai ficar de graça para não assinantes por tempo limitado, mas é só a primeira. A segunda continua lá exclusiva para quem paga pelo serviço. E continuando aqui com as notícias sobre a Apple, o jornal South China Morning Post comentou que ela, na verdade ela não, né? Mas a Foxconn quer contratar mais 200 mil pessoas para fazer iPhones até o finalzinho desse ano para dar conta da demanda, especialmente nas vendas de Natal. A expectativa da Foxconn, de acordo com o jornal, é chegar a 350 mil pessoas para fabricar, e coisa de 500 mil de iPhones por dia. Bom, e falando aqui sobre esses novos aqui, vale lembrar, os novos iPhones não foram nem anunciados ainda oficialmente pela Apple, tem rumor novo sobre tecnologias que podem pintar no dispositivo. O analista Ming-Chi Kuo comentou que ele vai ter uma tecnologia chamada LEO de comunicação, né, que é uma sigla em inglês para órbita terrestre baixa, para possibilitar envio de mensagens, por exemplo, aí, sem conectividade 4G ou 5G. Essa tecnologia usa satélites com órbita terrestre mais baixa para possibilitar envio de mensagens, né, chamadas também, que ele falou, aí, sem 4G e sem 5G. E ele comentou também, né, que isso pode pintar no futuro em mais aparelhos também da empresa. E falando aqui em mais aparelhos, o jornalista Mark Gurman se juntou ao coro do pessoal que fala que nesse ano a geração nova da Apple Watch vai ganhar as telas um pouquinho maiores, as bordas retas também, né? Tipo os iPhones novos aí, também os iPads. Inclusive sobre isso, o pessoal do site Phone Arena também publicou uns renders 3D aí do que a gente pode esperar, e parece fazer sentido, né? Com os rumores aqui ter pintado, link pra isso aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela confirmou, né, que tá abrindo programa de reparos aí pro iPhone 12 normal e 12 Pro também. Ela comentou que pode acontecer nesses aparelhos do falante parar de funcionar, então quando você fazer uma chamada, por exemplo, você não consegue escutar o que a pessoa tá falando, confirmou, né, que vai arrumar os iPhones aí sem custo adicional nesses casos. Então, se você tem um iPhone 12 normal ou 12 Pro também, eu deixei aqui na descrição do episódio um link para você checar se que faz parte desse programa de reparos, mas são só esses dois modelos, né? Pelo menos por enquanto não tem nada aí sobre o iPhone 12 mini, também a versão Pro Max. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo também, uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!